Olá, então estamos dando sequência ao nosso estudo sobre o direito de propriedade e quero iniciar esse segundo e último áudio, relembrando aqui que a propriedade para nós, na Constituição brasileira, está assegurada tanto quanto como direito individual, quanto também está prevista na ordem econômica. E isto tem razões, né? Do ponto de vista do artigo 5º, significa que a propriedade constitui um direito fundamental, e do ponto de vista da ordem econômica, significa que a propriedade integra, né, o cerne, até eu diria, né, de preocupações relacionadas à Constituição econômica, justamente por ser a propriedade, especialmente de bens produtivos, mas não apenas, né, essencial. A definição de quem pode ser titular de propriedade de bens móveis e imóveis para fins produtivos do capitalismo é certamente essencial. Isso define o próprio capitalismo, né? A propriedade privada, portanto, vem assegurada na Constituição, na ordem econômica brasileira. E a partir daí a gente já tem um elemento muito forte, né, do próprio sistema capitalista que nós adotamos. Bom, mas a propriedade, na Constituição de 1988, ela é também conjugada com a sua função social. Ou seja, tanto do ponto de vista do direito fundamental como do ponto de vista da ordem econômica, a propriedade só pode ser compreendida no Brasil a partir de um elemento que passou a ser inerente a ela, portanto, que não pode ser simplesmente ignorado, esquecido, considerado secundário ou opcional. Não há essa possibilidade, que é exatamente a função social da propriedade. E para falar da função social da propriedade, eu vou aqui recordar as lições de um autor clássico francês, o Duguay, para quem a propriedade, nas palavras dele, né, deixou de ser um direito subjetivo do indivíduo para ser função social do detentor de capitais mobiliários ou imobiliários, ou seja, do detentor do bem móvel ou imóvel. Então, disse Duguay, deixa de ser um direito subjetivo do indivíduo, né, no sentido de que deixa de ser apenas um direito subjetivo para também se converter em função social. Função social atribuída ao titular da propriedade. Então, isto já é bastante elucidativo para compreender a viragem histórica que ocorre quando se passa a prever normativamente a função social da propriedade. Ainda se, segundo Duguay, o que passamos a ter é que a propriedade implica para todo detentor de uma riqueza, essa propriedade implica a obrigação de empregar essa propriedade a fim de acrescentar riqueza social. Então é só assim que se pode cumprir corretamente o dever social que decorre da propriedade. Aliás, essa ideia de que o detentor, o titular da propriedade, ele deve contribuir para aumento da riqueza social ou para o próprio bem-estar social, chega até o ponto de se dizer que quando a lei impõe o pagamento do aluguel de uma propriedade imóvel ao proprietário, né, e que os locatários têm essa obrigação, se chega ao ponto de dizer que esse dever dos locatários não é propriamente uma indenização civil, né, mas sim uma espécie de recompensa social que se reconhece ao proprietário por um serviço social que ele presta ou que ele faz com que a sua propriedade preste. Então, isso aqui, na verdade, é só uma ilustração, né, de que a que ponto alguns autores chegaram em termos de reconhecer o significado dessa função social, né? O quão longe se poderia ir em termos de dizer o alcance da função social, né? Se pode ir a ponto, inclusive, de rever institutos muito tradicionais e muito próprios de outras áreas, como do direito civil, né? Porque de fato, e aí fica a lição que é válida efetivamente, né? Independente de outras polêmicas, que é a lição de que hoje, né, a propriedade só está reconhecida se cumpre a sua função social. Aliás, a propósito disto, vale uma retomada aqui de direito estrangeiro, né? A Constituição alemã, por exemplo, no artigo 14, 2, estabeleceu: a propriedade obriga o seu uso e deve, ao mesmo tempo, servir o bem-estar geral. Né? Então, isso é muito elucidativo daquilo que nós estamos falando em termos, no Brasil, de função social da propriedade. Né, que é a questão dos deveres. A propriedade obriga, a função social é uma determinação, né, de que a propriedade deve atingir determinadas finalidades, impondo, portanto, deveres ao proprietário. Não é correto, muitas vezes nós ouvimos, né, de que a Constituição brasileira ela só criou deveres, se esqueceu, só criou direitos, se esqueceu dos deveres. Né? Isso faz parte, na verdade, de uma leitura liberal, que muito paradoxalmente às vezes até os próprios liberais acabam criticando, mas é uma leitura realmente anacrônica, fora de contexto e não realista, já que a Constituição estabelece sim uma série de deveres, basta compreender os termos técnicos em que eles foram estabelecidos, né? Aí temos na função social um importante dever para com a coletividade, que cumpre aos proprietários. Em geral, adimplirem, né? Isso é muito simples. E aí a propriedade é básica na sociedade, né? Ainda em termos sociais, ela é básica. Então, evidentemente que é muito impactante, né? Em termos, digamos, sociais, em termos de alcance, né? Falar em função social da propriedade. Mas é evidente que a função social, ela não invalida o caráter individual do direito de propriedade, nem é isto que eu estou ou estive afirmando, né? E aí é interessante, antes de a gente prosseguir nessa advertência, relembrar, né, historicamente, como é que surge ou como é concebida a propriedade ou o direito de propriedade, né? Inicialmente, o direito de propriedade chegou a ser concebido como se fosse uma relação entre a pessoa e a coisa, quer dizer, uma relação entre um ser humano e algo inanimado, que era considerado uma relação absoluta no sentido de ter caráter absoluto, né? E que seria natural e inevitável. Depois esse tipo de teoria foi considerada absurda, né? Já que entre uma pessoa e uma coisa não se estabelece propriamente uma relação jurídica. A relação jurídica se dá entre pessoas, entre sujeitos de direitos e obrigações que são as pessoas. Nesses termos, então, é que a propriedade passou a ser concebida como uma relação entre o proprietário, né, que é o sujeito ativo desse bem, e o sujeito passivo, que seria a universalidade, quer dizer, a coletividade em geral, constituído, portanto, por todas as demais pessoas que não são as proprietárias daquele bem que estivermos analisando em determinado momento. Então, com isso, o que se queria dizer? Que todos os integrantes da sociedade têm o dever de respeitar a propriedade, né? E é essa relação que se estabelece entre quem tem um domínio, um título, e o restante da sociedade que não tem domínio sobre aquele bem especificamente considerado. Então, esta é a teoria civilista, né, do direito de propriedade, pelo menos a teoria mais clássica. Claro que há, né, digamos, evolução e discussões atuais, mas é essa a teoria tradicional que nós vemos. Ainda sendo bastante divulgada, e a esta teoria, é que nós precisamos acrescentar isto que nós estamos falando, que é a função social da propriedade, que nada mais significa do que um regime específico de direito público, que se imputa à propriedade e que advém da própria Constituição em vigor, né? Então, a propriedade, como eu dizia, ela é um direito subjetivo do indivíduo e assim continua. É um direito de um indivíduo explorar um determinado bem, né? E é também um dever de que todos os demais integrantes da sociedade respeitem estas possibilidades proprietárias. Mas a Constituição de 1988 acrescenta ainda este dever específico de cumprir com a função social. Então aqui eu vou repetir algo que eu já disse, que me parece essencial, e daí a insistência, não é? A Constituição brasileira, ela determina que a propriedade deve atender a sua função social, né? Então, apesar de a Constituição fazer referência em diversos momentos, né, desde o artigo 5º, inciso 22, até o 170, inciso 2, mas em diversos outros dispositivos da Constituição faz referência expressa a alguma propriedade ou propriedade em geral, né, por exemplo, artigo 222, né, tantos outros, artigo 177, apesar disso tudo, né, a propriedade só está garantida na Constituição nos termos do inciso 3 do artigo 170 e do inciso 23 do artigo 5º. Né? Portanto, é atendida a função social da propriedade. Portanto, a propriedade ela não pode mais ser considerada, e essa é a primeira e mais importante conclusão, como um direito puramente privado. Também não pode ser considerada como sendo exclusivamente um direito individual, apesar de continuar sendo um direito fundamental e apesar de poder ser, obviamente, explorada individualmente, né? Mas ela não é mais uma espécie de liberdade pública, como se costumava dizer, né? Algo que não impunha nenhum tipo de ação ou de fazer, né? De obrigação. Pelo contrário, né? Na nossa Constituição econômica, a propriedade tem o que eu sempre chamo de uma dupla dimensão, tanto individual, que é a dimensão tradicional, como uma dimensão socioeconômica, e ambas as dimensões estão pré-concebidas dentro de um rígido modelo de função social da propriedade. Quer dizer, propriedade precisa servir também a propósitos da coletividade e não apenas a desígnios individualistas daqueles que detêm, em determinado momento, determinados títulos de propriedade. Agora, para alguns, isso poderia até soar estranho, não é? Porque a propriedade, alguns, inclusive ultraliberais, que considerem a propriedade como algo sagrado, inviolável, natural, eterno e etc., isso vem de uma doutrina longa e antiga, de uma época diversa da presente, mas uma doutrina e um pensamento que consideram a propriedade como um bem muito valioso, né, e que sempre mereceu muita atenção no sentido de proteger com todas as salvaguardas, como eu já disse no primeiro áudio, no primeiro bloco de áudio, proteger ao máximo possível, com todo o regime jurídico possível em termos protetivos, né? Então poderia soar estranho a muitos que nós tivéssemos realmente num ponto em que a propriedade obriga e requer atenção para com o coletivo, né? Então poderia soar estranho, a esses eu obviamente indico a leitura atenta da Constituição de 88 e da própria jurisprudência do STF, mas mais do que isso, poderia soar, e aí sim, né, é um ponto a ser esclarecido, poderia soar que há uma dúvida exatamente em termos de extensão dessas obrigações, né? E isso realmente seria razoável, e é preciso compreender a extensão do que se entende por a propriedade obriga. Obriga exatamente ao quê? Obriga exatamente quando? Em quais circunstâncias, não é? Bom, aqui é importante, então, lembrarmos que a propriedade ela não é só, única e exclusivamente, né? A propriedade, vamos supor, de alguns bens móveis, né? A propriedade que a pessoa tem sobre seu celular, enfim, suas vestimentas, etc. Não é? E também não é só em termos de propriedade do seu imóvel residencial, não é? Isso tudo, na realidade, já cumpre sua função, né? Até uma função social. As pessoas, num regime capitalista, necessitam, não é, de ter determinados produtos, objetos e até eventualmente bem imóvel de titularidade própria, não é, que é para a própria habitação, né? A sua residência. Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos lembrar que a propriedade, e aí vou falar especificamente da propriedade na ordem econômica, não é? A propriedade, ela é também a propriedade dos bens de produção, como eu já disse, ela é a propriedade do capital excedente, do lucro, né? É a propriedade da tecnologia. É a propriedade dos processos tecnológicos, é a propriedade das patentes, né, que promovem certo avanço na sociedade. Então, nós estamos temos que ter esse panorama geral, quer dizer, falar da propriedade de bens de produção, de capital excedente, do lucro, da propriedade tecnológica, para compreendermos que nesse tema é essencial a função social da propriedade, né? Então, essa propriedade, ela não pode ser considerada como sendo naturalmente algo apenas individual, individualista, né? Numa acepção individualista extremada, como é a do liberalismo extremado. Como a propriedade individual, né? Em muitas circunstâncias, a propriedade é de alguns bens, é ela que vai garantir a própria vida digna das pessoas, né? E ela serve a que as pessoas possam permanecer exercendo sua atividade profissional, né? Possam realizar de maneira satisfatória as suas condições de vida, em família, né? Então, isso tudo já satisfaz, obviamente, né? A preocupação maior é realmente com essas propriedades que eu mencionei agora há pouco, porque elas têm um regime jurídico específico, né? E a função social, muitas vezes, acaba até mesmo ficando em segundo plano. E aí nós temos que, no direito econômico, insistir na função social que a própria Constituição determina, até porque a Constituição não diferencia, né? A propriedade tecnológica não recebeu nenhum tipo de imunidade em termos de não precisar cumprir com a função social, muito pelo contrário, né? O artigo 218 da Constituição, né, determina que o Estado incentive e promova o desenvolvimento científico e que o Estado apoie as empresas privadas que investam em pesquisa, em tecnologia, etc. E aí determina que essas empresas tenham, não é, um modelo remuneratório e de tratamento dos seus recursos humanos diferenciado, não é? Então aí está no artigo 218, parágrafo 4º da Constituição, nós temos realmente um sistema próprio que determina, aí está implícita, está embutida a função social da propriedade. Digo, da propriedade tecnológica, não é? Bom, por fim, nós temos várias categorias de propriedade, não é? Então, muitas vezes, autores preferem falar em propriedades e não em propriedade, né? A propriedade, ela, em realidade, poderia ser uma categoria mais genérica, universal, mas, rigorosamente, há diversos regimes proprietários, não é? Bastaria aqui mencionar, e eu vou mencionar fazendo alguns detalhamentos, né? Mas menciono inicialmente, de maneira geral, a propriedade rural, a propriedade urbana, a propriedade industrial, não é? Então, são subcategorias, se quiserem, que têm regimes jurídicos e regimes constitucionais próprios, né? Daí a ideia de se falar em propriedades e não apenas em propriedade, que poderia confundir, dando a entender que todo regime proprietário é idêntico ou um só. Não é. Além disso, como nós já sabemos, existe a propriedade pública e a propriedade privada, né? Inclusive no capitalismo, qualquer país capitalista. E além disso, o Instituto da Desapropriação, né, que é um instituto constitucional, já indica em si a possibilidade de que possa vir a existir uma propriedade pública. Não é possível desapropriar uma propriedade de um particular para entregá-la a um outro particular em caráter privado. Então, a nossa Constituição, não é, ela indica já no artigo 20 alguns bens públicos, ou seja, bens que são de domínio ou de titularidade da União e, portanto, são propriedades públicas, e indica em diversos outros dispositivos, não é, também algumas outras propriedades. O artigo 26, né, eu já mencionei em outro momento, propriedade dos estados. E a partir daí, então, temos uma série de bens já na Constituição atribuídos caráter constitucional ao Estado, né? Isso também é muito importante, e eu já mencionei o quanto isso tem a ver com o desenvolvimento do país. Bom, a Constituição ainda exige a função social da propriedade rural e da propriedade urbana. E para a propriedade rural, a Constituição, no artigo 186, indica as condições que vão aferir o cumprimento ou não da função social, né? E aí nós temos, então, a necessidade que o imóvel cumpra alguns requisitos. São eles o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada de recursos naturais, né, a observância das disposições, das normas sobre trabalho, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, né? Então, isto para fins da propriedade rural. Já a propriedade urbana, ainda segundo a Constituição, agora artigo 182, parágrafo 2º, estará cumprindo a sua função social se ela satisfizer as exigências de ordenação da cidade, que estão no plano diretor da cidade, né? Caso não haja o cumprimento do plano diretor da cidade, aí a importância de que a sociedade participe da formulação do seu plano diretor, na cidade de São Paulo isso tem acontecido, é possível que o município ou a prefeitura venha até mesmo a desapropriar, não é, com títulos da dívida pública, esse imóvel, né? Ele pode sucessivamente, né, ainda o Poder Executivo Municipal poderá ou parcelar esse imóvel ou impor um imposto progressivo no tempo, ou, então, como eu dizia, em caráter mais gravoso, realizar a desapropriação, né, daquele imóvel urbano que não cumpra o plano diretor, né, no qual, então, temos a definição da função social que deve ser atendida pelos imóveis, né? Estamos aí falando da propriedade imobiliária urbana. Então, aqui, recapitulando, a função social da propriedade é este dever, né, de que o proprietário cumpra determinados parâmetros para fins de se alcançar um objetivo. A propriedade passou a ser vinculada a um objetivo, a um determinado destino, né, que é o interesse maior do coletivo. Então, o social, não é, a função social, esse social, é a indicação desse objetivo que deve ser alcançado, que não diz respeito ao objetivo ou objetivos do proprietário, né? Então, é um dever do proprietário que pode sofrer sanções. Então, a função social é o dever de dar à propriedade determinado destino, como lembra com muito acerto e de maneira bastante pedagógica o professor Fábio Conder Comparato, né? A função social impõe, então, ao proprietário esse dever que ele passa a ter de exercer a propriedade, conforme, claro, também atendendo seus interesses individualistas, mas observando sempre, permanentemente, determinadas ações, especialmente da propriedade imóvel, né, que lhe são impostas, que são comportamentos, são deveres, são comportamentos positivos, portanto. E aí vem algo que está permeando todas essas nossas lições deste tema, mas que eu quero verbalizar e deixar registrado de maneira bastante clara, né? O que nós tivemos com a incorporação da função social foi uma mudança da própria categoria em si do direito de propriedade, que passou por uma mudança significativa em relação àquilo que se entendia ser a propriedade. Então, hoje, a propriedade tem realmente um significado muito diverso, né? Não se trata, portanto, como diz o professor Gilberto Berkowitz, não se trata aqui, quando se fala de função social, apenas de criar mais uma limitação à propriedade, de reduzir o número de direitos que poderiam derivar da propriedade, de reduzir o alcance, né, de um exercício individualista, né, para que ele não possa atuar aqui ou ali. Não é isso. Se fosse isso, nós continuaríamos apenas falando em limitações da propriedade. Nós estamos falando em função social da propriedade. Estamos falando, portanto, de uma norma que incorpora uma nova visão do que é a propriedade em relação à visão clássica civilista. Portanto, nós estamos diante de uma propriedade que é concebida como impondo não só deveres, desculpem, não só direitos, mas também os deveres. E é esse o sentido que no direito econômico, insisto, nós precisamos ressaltar em termos proprietários. Não se trata de uma inspiração socialista, pelo contrário, isso faz parte do modelo capitalista, do modelo brasileiro, né, do capitalismo, que o proprietário atue dentro de certos parâmetros constitucionais, a fim de que a propriedade permaneça sendo reconhecida como ainda efetivamente o é, e assim continuará sendo. Aqui um ponto que me parece importante a gente assinalar em destaque diz respeito às relações trabalhistas, né? O cumprimento da legislação trabalhista, especialmente estamos agora falando da função social, né, e da propriedade rural. Então, retomando aquele assunto da propriedade rural e da sua função social, dentro do contexto da ordem econômica, aqui a gente tem que recordar que o artigo 170 caput fala expressamente na valorização do trabalho humano, para assegurar a todos uma existência digna. Isso deita raízes na Constituição Alemã de 19, a Constituição de Weimar, como eu já acentuei em diversos momentos. E, além disso, a Constituição, no artigo 1º, estabelece que o nosso Estado tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, inciso 3, e inciso 4, os valores sociais do trabalho, né, e da livre iniciativa. E aqui a livre iniciativa, da qual nós já falamos na outra aula, é também a iniciativa econômica do trabalhador, né, a liberdade que o trabalhador tem de se dedicar a determinada atividade profissional de maneira lícita, regular, e que também lhe seja oferecida de maneira lícita e regular. E regular, né, é isso que eu estou dizendo. Então, o contexto da valorização do trabalho humano é muito importante, está expressamente inserido na ordem econômica, e é por isso que o cumprimento da legislação trabalhista, que tem como perfil a proteção do trabalhador, né, é essencial na propriedade rural. E aí eu concordo com os autores que dizem que não há proteção da propriedade que não cumpre a função social, não há proteção da propriedade rural que, por exemplo, emprega trabalhadores em situação análoga à de escravos. Esta situação é inadmissível do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do ser humano e do ponto de vista do direito à propriedade, afasta a proteção da propriedade. A Constituição não protege a propriedade rural, que desrespeita as condições básicas de trabalho. É isto que se conclui a partir da Constituição, especialmente do artigo 186 e outros dispositivos. Então, é preciso combater, né, toda forma de exploração do ser humano, de humilhação, de submissão a condições inaceitáveis, indignas, e que reduzem o indivíduo a uma condição similar ou análoga à da escravidão no meio rural, né? Portanto, para que a propriedade rural cumpra a função social e para que ela tenha a proteção constitucional, é preciso que ela respeite a legislação trabalhista, né? Evidentemente, não estou dizendo que seja simples estabelecer quando foi desrespeitada a legislação trabalhista. Por vezes, isso é bastante simples, claro, isso é bastante objetivo. Por vezes, não é, há discussões e evidente que o direito de defesa deve ser assegurado. Mas, uma vez verificado, não é, que as condições da propriedade são inadmissíveis, ela perde a proteção constitucional. Então, o imóvel que desrespeita a legislação trabalhista não cumpre função social e portanto, pode ser desapropriado para fins de reforma agrária nos termos do artigo 184 da nossa Constituição. E isso é muito importante, né? Vai haver a possibilidade da desapropriação por interesse social para fins da reforma, da necessária reforma agrária, né, que tanto se fala dela há tanto tempo no Brasil, né, porque não cumpre a função social esse imóvel que eu estou mencionando nessas condições. Outra coisa diversa, né, é uma discussão sobre propriedade produtiva, né? O artigo constitucional da reforma agrária também fala que é possível a desapropriação, ou melhor, diz que não é possível desapropriar para fim de reforma agrária a propriedade produtiva, né? Portanto, a propriedade produtiva, improdutiva, pode e deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. Reforma agrária não se faz apenas com a desapropriação, sabemos disto, né? Exige um planejamento, exige um programa mais complexo e mais amplo de assentamento, de estabelecer e oferecer condições mínimas para que o agricultor possa executar suas tarefas de maneira apropriada e possa se inserir no mercado de trabalho. Então, no mercado econômico. Então, é o primeiro passo, né, a desapropriação da propriedade improdutiva. E por fim, mesmo agora, lembrando lições de autores como Celso Antônio Bandeira de Melo, e que são essenciais para o direito econômico, né, a função social, ela não tem uma vertente exclusivamente econômica. Né? E eu, ao longo da minha exposição, procurei demonstrar isso, e agora eu faço uma ressalva, melhor dizendo, faço um registro específico deste ponto para que fique mais claro. A função social, né, ela não diz respeito apenas ao cumprimento de um conteúdo econômico, por exemplo, na propriedade rural produtiva, né, a produtividade em termos exclusivamente econômicos, de realizar ou de oferecer maior riqueza ou de criar riqueza econômica, né? A produtividade aqui é um sentido muito mais amplo. Então, a função social, ela é mais ampla do que a mera questão econômica, né? A mera questão de grandezas, tá? Porque nós já vimos, a função social diz respeito à justiça social, diz respeito à busca, à imposição de que se busque um objetivo que é de interesse da coletividade, que é o aproveitamento da propriedade em termos não exclusivamente egoísticos. Então, a função social, retomando, né, a função social, ela vincula a propriedade a objetivos maiores, a objetivos sociais, que extrapolam objetivos meramente individuais, como nós já vimos reiteradamente ao longo destas aulas. Isso tudo porque a função social vai se acoplar com a busca pela igualdade, né? A busca pela redução das desigualdades materiais que são tão excessivas no Brasil e tão inoportunas ao próprio capitalismo, né? A ampliação de oportunidades sociais e econômicas também a toda a população. Isso tudo está concatenado, como bem observou o professor Celso Antônio, está concatenado com a função social, né? Então, função social não é apenas o cumprimento de objetivos econômicos. Claro que a propriedade que é produtiva economicamente falando, ela também, de alguma maneira, beneficia a sociedade. Mas a função social extrapola, vai além desta mera visão monetária em termos numéricos, né? A função social, ela exige utilidade social, função social, justiça social. Então ela impõe deveres, ela determina que a propriedade obriga, no sentido exatamente de encontrar este equilíbrio entre os interesses individuais e o benefício social direto também. Então, em termos de direitos de propriedade, direito da propriedade, ficam então essas orientações como essenciais para nós no direito econômico, na Constituição econômica, né? A propriedade é, sem dúvida alguma, uma das bases da economia capitalista, é a propriedade privada dos bens de produção, a propriedade privada daquilo que se ofere como lucro ao final, do excedente produtivo, que advém, né, de muitas vezes da propriedade privada dos bens de capital, das máquinas, né? A propriedade privada das terras, né, que isso tudo gera um excedente capitalista, o lucro que também é apropriado de maneira privada, então também gera propriedade privada. Ora, toda e qualquer propriedade privada, e especialmente as terras, né, elas devem atender à função social e à função social nos termos que eu expus ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa penúltima semana de atividade letiva. Então, é isso. Espero que tenha sido possível compreender o fenômeno da propriedade, do direito de propriedade, a partir da perspectiva do direito econômico, a partir da nossa perspectiva da Constituição Econômica Brasileira em vigor, né? De maneira que, insisto, não interessa para nós a repetição do que a propriedade significa no direito civil, da propriedade no direito administrativo, né, ou apenas da propriedade na história. Preciso, claro, compreender todos esses institutos, porque eles representam os institutos em todos esses segmentos, porque esses segmentos representam efetivamente os percursos, né, que o direito de propriedade tomou ao longo da história, e muitos desses percursos ainda produzem efeitos, ainda geram algumas perspectivas atuais de ação. Mas para nós, no direito econômico, então a propriedade está inserida no contexto da ordem econômica, da ordem pública econômica brasileira, e está atrelada inequivocamente à função social. É isso. Espero que fiquem bem e até a nossa próxima semana, de aula.